Jornal Câmara dos Deputados.
Política de resíduos sólidos completa 6 anos longe de cumprir metas.
Votação do projeto das dívidas estaduais fica para a semana que vem.
Deputados voltam a se manifestar sobre impedimento de Dilma Rousseff.
Boa noite. A tentativa de antecipar a sessão que pode cassar o mandato de Dilma Rousseff é, segundo Zé Geraldo do PT do Pará, uma manobra do governo interino para votar o impeachment de Dilma antes da cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. De acordo com o deputado, Michel Temer está com medo de que Cunha, se cassado, preste depoimentos que possam prejudicar o impeachment.
Zé Geraldo avalia como incoerente os parlamentares defenderem o adiamento da cassação de Cunha e, ao mesmo tempo, agilidade no processo de impeachment de Dilma Rousseff.
Manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff vão aproveitar a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro para fazer um protesto contra a cassação da presidente afastada. Chico D'Angelo, do PT, declarou que o ato tem como objetivo proteger a democracia.
Chico D'Angelo lembrou que a Justiça Eleitoral de São Paulo já declarou o presidente interino Michel Temer como inelegível. Segundo o parlamentar, uma ficha suja não tem credibilidade para assumir o lugar de uma presidente eleita.
Luiz Couto, do PT paraibano, informou que o presidente interino Michel Temer intensificou encontros com senadores na última semana para pedir aos parlamentares que apressem a votação definitiva sobre o impeachment de Dilma Rousseff.
De acordo com o deputado, Michel Temer está ofertando cargos e emendas orçamentárias aos senadores que garantirem o apoio político. Para Luiz Couto, essa manobra deixa clara a intenção golpista do governo interino.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, voltou a defender a presidente afastada Dilma Rousseff. Segundo a deputada, Dilma foi arrancada do Palácio do Planalto por meio de uma ruptura democrática ilegal.
De acordo com Érica Cocai, o afastamento de Dilma Rousseff tem o único objetivo de estancar a Operação Lava Jato. A deputada lembrou que líderes do PMDB já foram afastados do governo por suspeitas de corrupção.
Ao fazer uma análise do governo interino de Michel Temer, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, considerou que há um projeto de desmonte das políticas sociais no país. Segundo o deputado, o fim dos ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social revelam a tentativa de prejudicar a parcela mais pobre da população.
Patrus Ananias também informou que o governo federal vai acabar com a construção das cisternas no Nordeste. Para o deputado, o governo em exercício está administrando o país em benefício dos mais ricos e em defesa do acúmulo de capital.
Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, acredita que o afastamento da presidente Dilma Rousseff será definitivo, o que para ele demonstra uma democracia amadurecida. O deputado apontou os números do desemprego no Brasil e o encolhimento da economia como provas da má gestão do país nos últimos anos.
Para Duarte Nogueira, além do processo de impeachment, a Operação Lava Jato vai deixar um legado para o Brasil. Ele citou como exemplo as 10 medidas anticorrupção que estão sendo analisadas na casa.
É um dos legados mais importantes da Lava Jato. Na verdade, elas chegaram a esta casa, essas medidas, com o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros por meio do belíssimo trabalho do Ministério Público Federal. Essas medidas, que estão sendo analisadas aqui por uma comissão especial, permitem estabelecer travas contra a corrupção e outros crimes contra o patrimônio público.
Apesar de ter chamado a atenção dos parlamentares, ainda no começo do ano, sobre a necessidade de se fazer uma reforma política que atendesse aos anseios dos brasileiros, Aliel Machado, da Rede do Paraná, constatou que os reflexos apareceram de forma contundente.
Na avaliação de Aliel Machado, o sistema político falido descortinou problemas graves já conhecidos como a corrupção e a crise ética. A questão política se agravou e, no seu entendimento, os problemas podem se aprofundar se não forem respeitados, em primeiro lugar, os valores da sociedade.
Nós vivemos num país democrático, num regime presidencialista. E quando um dos poderes não funciona, o único caminho é a tragédia de afundar o nosso país. Um dos poderes mais corruptos e ruins que existe no nosso país é o poder legislativo. Temos problemas graves no poder judiciário. Temos problemas graves no poder executivo. Mas é nessa casa de leis que saem as regras. É nessa casa de leis que nós definimos o futuro do nosso país e isso me preocupa bastante. Porque existe uma guerra de bastidores entre partidos políticos, entre ideologias, deixando de lado, muitas vezes, o principal, que é a dignidade, o respeito ao próximo, a ética e a cidadania.
O pessoal montou na Câmara dos Deputados o pódio da cumplicidade. Segundo Chico Alencar, do Rio de Janeiro, o primeiro lugar foi para o presidente da casa, Rodrigo Maia, por protelar a leitura do parecer de cassação de Eduardo Cunha. Ele ressaltou que somente a partir da leitura, a votação do parecer pode ser marcada em plenário.
O deputado considera o momento grave, lembrando que o ex-presidente da Câmara ainda mantém as regalias a que tem direito aqueles que têm mandato. Para Chico Alencar, a harmonia na casa passa pela pauta de cassação de Cunha, o que exige uma solução definitiva.
Em entrevista no Salão Verde, o presidente Rodrigo Maia negou que esteja protegendo Cunha e disse que na democracia cada um faz a manifestação que achar por bem. A prioridade, segundo Maia, é superar a crise econômica por que passa o Brasil.
A casa tem uma agenda, uma prioridade, está cumprindo. A gente quer tirar o Brasil da crise. Alguns querem construir, outros querem destruir. Eu quero construir. Nós temos uma leitura do caso de Eduardo semana que vem. Nós vamos votar 257 semana que vem. Vamos tentar, inclusive, votar o pré-sal. Acho que a gente vai dar uma sinalização importante para o Brasil, que a Câmara vai estar colaborando com a superação da crise econômica.
O processo contra Eduardo Cunha tramita na Câmara desde novembro passado e agora aguarda sua inclusão na pauta do plenário. O presidente Rodrigo Maia anunciou que fará leitura do relatório do processo no plenário na próxima segunda-feira. Segundo Maia, a votação será concluída antes das eleições municipais de outubro.
Votação.
Após acordo entre líderes e pedido do próprio relator, a votação do projeto que renegocia dívidas de estados e do Distrito Federal com o governo federal foi adiada para a semana que vem.
O ponto mais controverso do texto é o que congela os salários dos servidores públicos pelos próximos 2 anos. Ouça mais detalhes na reportagem.
A proposta prevê o alongamento das dívidas por 20 anos, se forem cumpridas medidas de restrição fiscal vinculadas principalmente a despesas com pessoal. O texto estabelece que os governos não poderão gastar com servidores mais do que o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação. O projeto encontra muita resistência e a discussão nesta terça foi acompanhada da galeria do plenário por representantes dos servidores públicos, que ameaçaram greve geral em caso de aprovação. Para o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, a proposta vai afetar a oferta de serviços essenciais à população.
Esse projeto é um garrote sobre os estados, um garrote que vai impedir o atendimento nos serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social, de ciência e tecnologia em todo o país.
Depois do texto ser criticado por lideranças de diversos partidos, o líder do governo, André Moura, concordou com o adiamento da votação.
Acima de tudo, os servidores públicos estarão preservados. O governo atual do diálogo, da democracia, do respeito ao parlamento brasileiro, nós vamos aqui, senhor presidente, também aceitar a proposta, vamos discutir, vamos dar mais tempo para o relator, deputado pediu a mim, mas que na próxima semana eu tenho certeza que o compromisso desse parlamento é com a aprovação dessa matéria.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não colocará outras matérias em pauta antes de concluída a análise do projeto das dívidas dos estados. Nesta semana, não haverá mais votações no plenário. A oposição também anunciou que vai obstruir as análises enquanto não for marcada a sessão para votar o pedido de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Depois da sessão da Câmara, deputados e senadores se reuniram em sessão do Congresso Nacional para a análise de vetos presidenciais que trancavam a pauta. Os vetos em que havia acordo foram mantidos, mas os mais polêmicos, como o feito à possibilidade de reserva de 10% dos recursos federais para a construção de imóveis do Minha Casa Minha Vida em cidades com menos de 50 mil habitantes, tiveram votação adiada, pois não havia mais quórum. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, rebateu a afirmação de parlamentares de que o governo interino quer prejudicar os servidores públicos estaduais com a aprovação do projeto que trata do refinanciamento das dívidas dos estados com a União.
O parlamentar afirmou que o projeto foi proposto pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff e que nele contam itens que realmente pretendem congelar salários e cortar cargos dos servidores. Segundo Hildo Rocha, o presidente interino Michel Temer quer aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal sem mexer nos direitos dos servidores.
Segurança Pública.
O governo interino mandou mais de 1.000 homens do Exército para ajudar a polícia na segurança aos ataques que estão ocorrendo no Rio Grande do Norte. Rosângela Gomes, do PRB, elogiou a iniciativa e pediu que o governo em exercício também faça o mesmo no Rio de Janeiro.
Segundo a deputada, Nova Iguaçu e as cidades da Baixada Fluminense estão vivendo momentos dramáticos com a falta de segurança pública. De acordo com Rosângela Gomes, a violência piorou ainda mais com o aumento do desemprego. Ela citou que só em 2015, 4 mil pessoas foram assaltadas na Baixada Fluminense.
Agricultura.
A comissão mista que analisa a medida provisória 724 realizou audiência pública para ouvir representantes do governo e dos agricultores sobre a prorrogação do prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
A medida prorroga o prazo para inscrição no CAR para o dia 5 de maio de 2017. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O cadastro é permanente e o prazo até 5 de maio serve apenas para que o produtor possa participar do programa de recuperação ambiental. Ao participar do programa, o produtor não poderá ser multado por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008, como desmatamento em área de preservação permanente e de reserva legal. O representante do Ministério da Agricultura, João Cláudio da Silva, afirmou que a MP restringe a extensão do prazo apenas para os agricultores familiares, quando deveria ter sido para todos os agricultores, como prevê a lei vigente.
O Ministério da Agricultura, ele tem um posicionamento de que deve ser concedido um prazo adicional para todos os produtores rurais, não apenas para os agricultores familiares.
O representante da Confederação Nacional da Agricultura, Rodrigo Justus de Brito, afirmou que a MP é importante e trata apenas dos agricultores familiares porque os médios e grandes produtores já realizaram o cadastro, mas os agricultores familiares enfrentam dificuldades em mapear suas propriedades. Ele afirmou que é preciso aparelhar os órgãos estaduais de meio ambiente para que o cadastro não seja inútil.
Acontece que o cadastramento é só o começo do procedimento da regularização, que termina com a análise, a emissão das certidões. Então, é necessário que a parte burocrática agora caminhe, tendo em vista que os produtores gastaram, contratam engenheiro, fazem cadastramento, faz projeto, e depois disso tudo, não pode esse monte de informações ficar parado lá dentro dos órgãos.
O relator da medida provisória na comissão, o deputado Josué Bentson, do PTB do Pará, afirmou que vai analisar as emendas para acatar o que não é conflitante com a legislação atual, para que a proposta possa ser aprovada na comissão.
Nós temos que procurar harmonizar as leis já existentes com aquilo que a medida provisória não está totalmente dentro da lei. Prazos, por exemplo, o caso do PRAE é muito importante. Ele termina o prazo de vigência para que todo produtor esteja cadastrado em maio de 2017. Apenas 8 estados brasileiros já aprovaram a existência do PRA.
A MP tramita em regime de urgência e teve o prazo final de vigência prorrogado para 1º de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Em reunião com representantes do governo interino e das empresas Agrale e Agritec, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, destacou a preocupação com as linhas de crédito e juros altos para financiamento de caminhões e tratores e também para o programa Mais Alimentos.
De acordo com Mauro Pereira, a situação fica ainda pior com o rombo na economia do país e o aumento dos juros pelas instituições financeiras, que, segundo ele, agravam o desemprego. Para ele, os bancos precisam melhorar a política de renegociação das dívidas, não só de pessoas jurídicas, mas também de pessoas físicas.
O governo da Coreia do Sul decidiu que vai comprar carne suína de Santa Catarina. Ao celebrar a notícia, Dinho Bez do PMDB avaliou que o acordo é uma grande oportunidade para impulsionar o agronegócio do estado.
Edinho Beis acredita que a decisão do governo coreano se deve à boa qualidade da produção de carne suína catarinense. Segundo o deputado, Santa Catarina é o único estado brasileiro reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre aftosa.
Meio ambiente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010 com o objetivo de acabar com os lixões a céu aberto no país até 2014. 2 anos depois do prazo final, pouco mais da metade do lixo produzido nas cidades brasileiras está indo para o lugar adequado, que são os aterros sanitários.
Além disso, 6 de cada 10 municípios ainda não elaboraram planos de gestão dos resíduos sólidos. O plano é condição para que o governo federal repasse recursos para a construção de aterros. Acompanhe a reportagem.
Os 6 anos da lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos foram debatidos pela Frente Parlamentar Ambientalista. Especialistas e representantes do governo federal e dos municípios concordaram que a lei já promoveu avanços na gestão do lixo urbano, mas ainda não atingiu seu objetivo. Além do fim dos lixões, a lei prevê que as empresas fiquem responsáveis pelo lixo que produzem, como vidro, latas e papelões. Também reconhece o papel dos catadores de lixo como integrantes da cadeia de coleta e reciclagem. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou que o Ministério estuda destinar parte da arrecadação de fundos regionais, como o da Amazônia, para ajudar os municípios a elaborarem seus planos e fechar os lixões. Sarney Filho admitiu que os municípios não têm condições de fazer isso sozinhos.
Os municípios, eles se mostraram completamente desprovidos de qualquer condições técnicas e financeiras também para cumprir o que determina a lei. Os poderes públicos, tanto estaduais, federal, eles também deveriam ter agido com uma ênfase maior, no sentido de conveniar, de dar mais suporte técnico e financeiro aos municípios para que eles pudessem cumprir a lei.
A Confederação Nacional dos Municípios defende a aprovação de um projeto que prorroga o prazo para que as prefeituras acabem com os lixões até 2021. Cláudia Lins, consultora ambiental da entidade que representa os municípios, reconheceu os avanços do setor, mas cobrou mais recursos do governo federal e os estudos dos governos estaduais para embasar os das prefeituras. Ela também cobrou que os empresários façam a parte deles.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz ganhos ambientais e sociais muito grandes. A gente só precisa realmente buscar meios de efetivar e fazer com que todo o país tenha condição de implementar essa legislação. Inclusive cobrando do setor empresarial o custo que ele é obrigado a arcar, que a lei coloca, mas atualmente são os municípios que cobrem, seja com relação a pneus, as embalagens em geral, a lâmpadas, eletrônicos.
A responsabilidade das empresas na reciclagem do lixo que produzem se chama logística reversa. Dos 5 setores industriais, 3 já formalizaram acordos sobre isso: embalagem de óleos lubrificantes, lâmpadas e embalagens em geral, como plástico, metal, papelão e vidro. Ainda faltam fechar os acordos os produtores de eletroeletrônicos e medicamentos. Um dos impasses para isso é a cobrança de ICMS pelos estados. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, anunciou que vai propor um projeto que isenta a tributação sobre produtos reciclados usados pela indústria. Mas ele disse ser contra prorrogar o fim dos lixões até 2021.
Eu acho que o prazo é um pouco longo. Nós já tínhamos dado o prazo 2014, 2021 é muito longo. Mas nós temos que achar um período intermediário, mas com uma política muito bem implantada e um compromisso. Nós temos que ter um termo de orçamento de conduta com os municípios, com os estados, que haverá uma adequação correta, se não 100%, mas em 90% dos municípios, num prazo mais curto.
O projeto que prorroga o fim dos lixões já foi aprovado pelo Senado e será analisado por uma comissão especial da Câmara. No encontro, o ministro Sarney Filho disse que o governo ainda vai se posicionar sobre a proposta de adiar o fim dos lixões para 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
O Senado e a Câmara realizaram um seminário para discutir o marco legal da ciência e tecnologia. Exaucido, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que vários pontos, considerados por ele essenciais, foram vetados pela presidente afastada Dilma Rousseff. E isso, a seu ver, está causando insegurança no setor.
Entre os pontos vetados, Exauci destacou a isenção da contribuição previdenciária às bolsas concedidas aos pesquisadores, o que, segundo o deputado, causou a suspensão das pesquisas de ciência e tecnologia no país. Além disso, ele citou que houve um contingenciamento de 50% dos recursos para o setor previstos para este ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.